Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, eu ia até abrir mão hoje, presidente, do tempo, eu fiz a inscrição, ia passar adiante ali, porém o assunto que eu ia abordar hoje, os fatos que aconteceram hoje na parte da manhã, tomaram outro rumo, né? Não era aquele do esperado nosso, porém vou esperar a conclusão aí de alguns de acontecimentos, nossos recentes agora do dia de hoje. Mas, aproveitando a fala do deputado Ismael ali, e bem disse o deputado Nildir Sareta e a deputada Ada, né, a pandemia ela não nos trouxe realmente nada de bom, absolutamente nada de bom. Mas ela serviu para evidenciar algo que era muito frágil, algo que era inoperante praticamente, assim, e muito pouco lembrado, que é a saúde, né? Talvez, se não houvesse um evento dessa magnitude, né, como eu disse, não trouxe nada de bom, né, a saúde continuaria vindo naquela pendurada no soro, como ela sempre andou a vida inteira, né, no nosso estado ali. Fui usuário do SUS, eu sei muito bem o que é sentar ali, esperar, e daqui a pouco você está dando a tua vez para outra pessoa ter atendida, que você fica com pena dela ali na fila. Você vai lá que tu está chorando mais do que eu, vai na minha frente, né? Então, talvez isso aí serviu para evidenciar, para trazer esse assunto da saúde, que é tão importante, de volta, para ele ser constantemente discutido, que nos sirva de alerta, porque eu acredito que, assim como veio o coronavírus, esse vírus chinês, ele chegou aqui, não pode falar que ele é de outro lugar, porque ele veio da China, ponto. Ele não pode ser um egípcio, não pode ser de outro lugar nenhum, mas a gente estava sujeito, ano que vem, ter uma novidade aí, qualquer outra coisa, Deus que nos livre, né? Mas que sirva de alerta para as autoridades, para a gente estar sempre preparado para situações como essa. Se fosse um estado extremamente pobre, que não houvesse condições alguma de trabalhar, se a gente fosse lá um país lá da África do Sul, lá, que depende dos Médicos Sem Fronteira, tudo bem, né? A gente não estar preparado para uma situação de emergência, mas que sirva de aviso, né, para o governo, para nós mesmos parlamentares, né, inclusive para o judiciário, que deu vazão aí a alguns decretos, né, reforçaram a revogação de outros, né, temerosos com a situação que esse Covid-19 poderia ter causado. Graças a Deus não foi o efeito que todos predisseram que iria acontecer. Porém, é bom nós, inclusive, ter uma legislação sobre isso, sobre possíveis futuras ameaças. Creio eu, e acredito que seja de um pensamento de todos, e que Deus nos ouça, que nunca mais a gente passe uma situação como essa, mas o Estado de Santa Catarina é, sim, um Estado que tem capacidade, condições financeiras de se preparar para uma eventualidade dessa. E que nunca mais a gente seja pego, né, de calças curtas e use a ignorância como justificativa para tomar decisões que são importantes, que, por muito pouco, além da crise da saúde, por pouco gerou uma crise muito maior que essa. Gerou crise política, é verdade. Né, por isso mesmo que eu falei que eu ia interromper aquilo que eu tinha planejado para falar hoje, né, a gente não quer antecipar julgamentos, né? Mas gerou uma crise política, não tem como esconder que gerou uma crise financeira muito grande também, né? E essa insegurança que ela fica o pós, nós vamos pagar caro por isso ano que vem. Nós vamos pagar caríssimo por isso. Como eu estou repetindo todos os dias, lá desde junho eu falei, olha, a gente alcançou o pico hoje do desemprego, né? Passou os 3 meses do salário desemprego, junho, julho, agosto, setembro. Alguns casos vão receber 4 meses, casos especiais. O auxílio emergencial do governo já foi reduzido em 50%, também termina em dezembro. Então, nós teremos, ano que vem, ali pessoas que não terão mais acesso ao auxílio-desemprego, pessoas que não terão mais acesso ao auxílio emergencial do governo federal, que muito nos ajudou para se manter nessa situação crítica que foi criada. E 2021... não é para olhar com bons olhos para 2021, não. Vai ser um ano que já vai começar muito difícil, muito pesado mesmo. A insegurança política, ela cancelou uma série de investimentos que deveriam ter sido feitos no Estado, né? Muitas e muitas empresas aí colocaram o pé no freio, não por causa da crise do corona, mas por causa das incertezas políticas que foram geradas dentro do nosso estado aí, incertezas mesmo. Ninguém vai investir dentro em um barco que não tem capitão ou que vá à deriva, né? Pouquíssimos remando e tentando manter ele funcionando. E nós estamos dentro de um barco, tá? Querendo, a gente seja de esquerda, direita, de centro, aqui que aquilo que o sujeito tem por ideologia política, porém, mas nós estamos dentro do mesmo barco. E o barco afundando vai matar todo mundo, tá? Esteja ele com a bandeirinha do Brasil ou com a bandeirinha vermelha na mão ali, não vai ter escapatória para ninguém. Então, é melhor a gente começar a pensar com mais responsabilidade e lembrar que essa crise, ela, se ela deixou alguma mensagem positiva, coisa que eu não acredito, mas serviu sim para dar relevância àqueles pontos que nós já erramos muito, né? Todos nós erramos, né? Mas é hora de começar a olhar para 2021 com outros olhos, já não tão esperançosos. Tá? Não tão esperançosos. O pessoalzinho do hashtag Fica em Casa aí deixou uma lacuna muito, vai deixar uma parte da nossa história muito complicada para ser resolvida no nosso próximo ano. Muito complicado. Como eu disse, muitas empresas deixaram de investir em Santa Catarina por causa das incertezas políticas. Não foi por causa do Covid-19, não. É isso aí, senhor presidente.